da 4ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 8 dias do mês de abril do ano de 2024, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Wendel declarou aberta a sessão e passou a palavra ao primeiro secretário para leitura da ata da reunião anterior. Após lida, foi aprovada. Expediente. Não houve correspondências pedidas e nem recebidas. Apresentação de discurso de proposição. Projeto de Lei número 29/2024 e Projeto 30/2024, ambos da autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Cibele parabenizou aos responsáveis do primeiro Congresso de Autismo de Buritis referente à campanha do mês da conscientização do autismo. Informou sobre o evento Abril Laranja, que será realizado no dia 13/4/2024, a partir das 8 horas. Campanha para conscientização contra a crueldade animal. A vereadora Nilva Prisco informou sobre o assunto Saúde para Todos, promovido pela Secretaria de Saúde, que será realizado aos dias 19 a 21 de abril, com atendimento de diversas especialidades. O vereador Branquinho solicitou a instalação de iluminação no cemitério do Passa Três. O vereador Flávio Galvão solicitou resposta do Executivo sobre as invasões de lotes urbanos e sobre o pedido de afastamento da Secretaria de Educação. Da Secretaria de Educação, diretora da Escola da Copago e coordenador de transporte, considerando que estão envolvidos em graves denúncias. A vereadora Vânia parabenizou a coordenadora Catarine pela realização do primeiro Congresso de Autismo de Buritis. Notificou sobre a sua filiação ao Partido Republicano e a sua pré-candidatura à vereadora. O vereador Geudo solicitou informações sobre o piso salarial dos agentes de saúde em endemia. Já estão aprovados pela Casa. Informou aos alunos universitários que, segundo o Executivo, os impostos do veículo universitário já estão regularizados. Solicitou à Secretária de Saúde respostas sobre a falta de medicação na farmácia municipal. O vereador Wendel reforçou o pedido ao DR para manutenção do asfalto da MG-400, na Vila Serrana. Segunda parte. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01/2024 ao projeto de lei 15/2024. Modifica o artigo 1º do projeto de lei 15/2024. Da autoria da vereadora Vânia, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto complementar de lei número 15/2024. Aumenta o número de vagas da função gratificada de vice-diretor, constante na lei complementar número 63/2009, que dispõe sobre o plano de cargos e salário do magistério e trabalhadores da educação e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 05/2024, que cria Coordenadoria Municipal e Defesa Civil do município de Buritis e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. A vereadora Vânia agradeceu à deputada Lúcia Falcão pela disponibilização do recurso no valor de R$ 300 mil para a construção de uma ponte na região de São Vicente e outros R$ 160 mil para atender a APAI e os usuários. O vereador Branquinho solicitou reparos da estrada acesso ao Buqueirão e também na rua Amâncio Figueiredo Costa e rua Frei Brocardi na Vila Maravilha. A vereadora Cibele solicitou manutenção nas estradas da Barriguda 2, solicitou junto à Comissão de Saúde resposta sobre a posse dos agentes de saúde, principalmente os da zona rural, que passaram no processo seletivo e não foram chamados, enquanto estão contratando quem não passou na prova. O vereador Wendel informou que desfiliou do PTB e faz parte do Avante desde o dia 26 de março. Ordem do dia. serão apreciadas proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, eu assino Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário, e Wendel Durães, presidente da Câmara. Sala de sessões, 8 de abril de 2024. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício 23/2024, Secretaria da Câmara, encaminha proposições aprovadas. E não houve correspondência recebida, presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Fagner da Padaria.
Senhor presidente, gostaria aqui de apresentar um projeto de lei complementar número 32/2024, que altera a emenda da lei complementar 109 de 2 de março de 2015 e o artigo 1º da citada lei e revoga a lei 1565 de 7 de março de 2024 e passa a vigorar da seguinte forma. Foi a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, já faz tempo que eu não faço indicação. Indicação é uma mera sugestão, mas nós temos que dar boas ideias, né? Nós temos que sugerir, porque às vezes uma sugestão pode realmente se tornar realidade. E muitas sugestões já se tornaram realmente realidade aqui em Buritis. Então, nessa noite, eu quero fazer uma indicação, nesse momento sem número, uma indicação sugerindo ao governo municipal a colocação da iluminação de LED na Avenida Vias Fortes, aqui em Buritis, do outro lado da avenida. Quando eu saí da reunião aqui, a gente percebe que a avenida ela não está totalmente iluminada. Então, no momento oportuno, eu vou defender essa indicação. Peço à secretária que possa realmente anotar e providenciar, porque para a gente, né, discutir no momento certo e defender essa matéria, presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Senhor presidente, desculpa aqui, está pedindo a palavra novamente aqui. É só para explicar aqui que é da autoria do Executivo Municipal, trata-se dos agentes de saúde e dos agentes de combate a endemias, que é só questão de nomenclatura. A gente provou aquele dia a questão do piso, e agora mudando algumas nomenclaturas aqui, adequando a lei federal para estar cadastrando os mesmos no QNES, para estar aí recebendo o piso que vem do governo. Muito obrigado, devolvo a palavra. Desculpa.
Apresentar também projeto de lei número 31/2024, que dispõe sobre as diretrizes e elaboração da lei ordinária de 2025 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. É a lei orçamentária, perdão, de 2025. Declaro aberto o prazo para pronunciamento de assuntos urgentes ou relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos. E eu quero pedir ao senhor mais uma vez, aos senhores vereadores, que cumpram o prazo estabelecido no regimento interno.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público presente que nos prestigia, ouvintes da Clube FM e para quem nos acompanha pela TV e Facebook. Senhor presidente, eu venho cobrando aqui, como é do conhecimento de todos, sobre a incompetência da secretária de Educação, sobre, segundo os áudios que foram divulgados pela própria diretora, gravado pela própria diretora da Escola do Copago, nesta última quinta-feira houve uma operação na Secretaria de Educação, endereços privados e também na zona rural, mais precisamente na Escola da Copago. A Polícia Civil de Minas Gerais, na manhã da última quinta-feira, 11/4, juntamente com a Polícia Militar de Minas Gerais, em apoio ao Ministério Público de Minas Gerais, deflagrou a operação Educando. Foi realizado o cumprimento de busca e apreensão em diferentes endereços, zona rural, zona urbana, instituição pública e residência privada, bem como medidas cautelares diversas da prisão no município de Buritis. A operação busca apurar e combater esquema de fraude à execução de contratos administrativos envolvendo linhas de transporte escolar, bem como peculato envolvendo a escola municipal da região da Copago. Na ocasião, foram apreendidos aparelhos celulares dos investigados e diversos documentos que passarão por análise. Senhor presidente, infelizmente, mesmo depois desse acontecido, que é uma vergonha não só para a secretária de educação, para aqueles envolvidos, mas também para nós, da população, que presenciamos essa vergonha que está acontecendo na Secretaria de Educação. Quero dizer também que aqui na Secretaria de Educação estamos tendo um problema com os profissionais de AEE, onde a secretária de Educação está desviando profissionais do AEE para cobrir folga ou faltas de professores de outra área. Isso é crime também. Estaremos denunciando também. Eu acho que a secretária ainda não aprendeu como conduzir aquela pasta. Quero aqui dizer, senhor presidente, que estou tendo muita reclamação sobre os buracos nas ruas da nossa cidade, sobre o mato nos lotes, e a dengue ainda não acabou. Está aí com muitos casos. Pedi ao secretário responsável que tome as providências, limpar os lotes, e a operação tapa buraco também, que é um pedido de toda a população em todas as ruas da nossa cidade. Devolvo a palavra, no momento de liderança estarei falando mais. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos prestigia. E cumprimentar aqueles que também nos assistem e ouvem pela Rádio Clube FM. Presidente, nesta noite, quero apresentar uma proposição ao governo municipal que considero de extrema relevância. Mas antes de dizer que o trabalho do vereador, para mim, vai além de legislar e fiscalizar, mas principalmente ouvir as pessoas, seus anseios e reivindicações e trabalhar em busca das resolutividades. Nem sempre temos êxito com o executivo, mas ainda assim não deixamos de ser porta-voz da população. E foi ouvindo o pessoal da agricultura familiar, classe essa que defendo desde que aqui estou como vereadora, que nos levou hoje é apresentar aqui uma proposição ao governo municipal para que através da Secretaria de Agricultura possa providenciar, disponibilizar internet gratuita com Wi-Fi livre para ambas as praças do produtor rural de nosso município, como forma de auxiliar os feirantes das feiras de quartas e domingos, bem como os clientes e visitantes. Entendo que com a rede de internet livre e gratuita, os nossos feirantes poderão realizar com mais facilidade e agilidade as transações de pagamentos por PIX ou cartão. Além de ser uma forma deles poderem divulgar seus produtos em redes sociais e comercializarem por aplicativos. Vi muitos clientes e feirantes passarem por dificuldades em suas vendas e em suas compras por falta de acesso à internet, o que nos motivou a apresentar essa solicitação ao governo e secretária de Agricultura. Admiro o trabalho de todos os secretários que pela agricultura passaram e deixaram a sua parcela de contribuição, assim como a secretária Eliane, que recentemente instituiu o Vale Feira, uma ação muito importante e digna do nosso reconhecimento. E hoje apresento essa sugestão ao Executivo como forma de fortalecer a nossa feira, os nossos produtores rurais e especialmente o comércio local, ampliando assim a informação, tornando a cidade mais conectada, moderna e garantindo conectividade às necessidades imediatas do cidadão. Outro tema, vereador Wendel, muito importante, tem sido abordado nesta Casa de Leis e quero mais uma vez solicitar do Executivo, através, claro, da Secretaria Municipal de Educação, é a ampliação do número de vagas nas creches e CMEIs de nosso município. pois tem sido constante a reivindicação de mães que recebemos em nosso gabinete, e digo, mães que já passaram pelas creches e pela Secretaria de Educação primeiramente, para depois recorrer os préstimos dos vereadores para aqui neste plenário e casa de leis as defendê-las. Mães que precisam de trabalhar para sustentar os seus lares, levar o pão, o leite e o alimento para os seus filhos, e que, por não haver vagas nas respectivas creches ou familiares para ajudar com os cuidados necessários, estas se encontram em situações muitas vezes vulneráveis ou com dificuldades, a ponto de ter que contar com o apoio dos vereadores e da assistência social, ora para custear uma conta de luz, conta de água, ora para aquisição de fralda, leite e cestas básicas. Somos sabedores que temos uma unidade escolar CEMEI em construção no bairro Extrema, mas sabedores somos também porque já conversamos com coordenadores das creches e estes nos relataram que mesmo com a inauguração da nova creche, ainda assim não se findará a lista de crianças que aguardam por vagas, motivo pelo qual solicito do governo e da Secretaria de Educação novo levantamento de tamanha demanda e coloco também o meu gabinete inteiramente à disposição de receber as mães para, juntamente com as CEMEIs, fazermos um levantamento paralelo, um cadastro para posterior encaminhamento às nossas coordenadoras de creche de nosso município, coordenadores e monitores que trabalham constantemente, dando o seu melhor em prol das crianças de nossa cidade, mas que se veem atadas por também não conseguirem findar as filas de espera em respectivas creches. Quero pedir também ao Paulo Antunes, responsável, presidente, pela pasta de iluminação e troca de lâmpadas de nossas cidades, para que olhe também com atenção pela iluminação das vilas e dos distritos de nosso município. E hoje quero aqui reivindicar pela comunidade da Vila Rosa, comunidade esta que na semana passada estava em festa com cavalgada tradicional, e muitas foram as reclamações dos moradores e visitantes no que tange à escuridão do local. Demais assuntos, presidente, estarei abordando no nosso momento de lideranças. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, mas nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos colegas vereadores, cumprimento também as vereadoras, né, que se fazem aqui presente, que representam tão bem as mulheres aqui em Buritis. Cumprimento também as pessoas aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis e vou estender os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, na cidade e também no meio rural, nos ouvindo e nos vendo também via transmissão do YouTube, né, a transmissão dessa Casa de Leis. E cumprimento também todos aqueles que estão nas cidades vizinhas também nos acompanhando nesse momento. Quero começar aqui nessa noite dizendo que o que é bom a gente tem que falar, o que é bom nós temos que mencionar, o que é bom nós temos que parabenizar. E começar parabenizando o governo municipal na pessoa do prefeito Kennedy Soares Rodrigues. É, nesse final de semana, de 19 a 21, vai haver um mutirão aqui em Buritis, mutirão da saúde para todos. E eu sei que tem várias especialidades que serão atendidas, mas não vou ler aqui, não vou mencioná-las porque já foram amplamente divulgadas. Mas dizer que serão feitas mais de 400 cirurgias de cataratas. Então, realmente é algo de destaque, é algo que tem que se enaltecer, que nós temos que realmente parabenizar o governo. Eu tenho certeza que, Osana, que a fila de cirurgias aqui em Buritis, elas praticamente serão zeradas, especialmente na questão de cirurgias de cataratas, porque a divulgação está sendo ampla, né, em todos os lugares, em todas as vilas e distritos, em todas as comunidades. Então, acesso a todas as pessoas que precisam, que necessitam fazer a cirurgia. Então, você que está no meio rural que precisa, saiba que 19 a 21 terá esse mutirão da saúde para todas as pessoas aqui em Buritis, e que você, se tiver alguma especialidade da qual você está precisando, você pode procurar o pessoal da saúde, que você vai ser contemplado, né, com essa cirurgia, especialmente cataratas, como eu mencionei aqui, pela informação, são mais de 400 cirurgias que eles estão esperando fazer. Então, ao governo municipal, na pessoa do prefeito Kennedy Soares Rodrigues, realmente os meus parabéns. Isso é de se aplaudir de pé. Realmente a saúde de Buritis, ela pode ter alguns problemas, mas ela ainda ganha de várias cidades vizinhas, né? É uma referência aqui em Buritis, é uma referência na região. Vem pessoas de Goiânia, vem pessoas de outros lugares, e eles, quando vêm a Buritis, eles fazem vários elogios. Nós sabemos que tem que melhorar na área da saúde, principalmente a questão do atendimento. Em alguns lugares, já mencionei isso outras vezes, pessoas que fazem o trabalho de recepcionar pessoas, tem que aprender a recepcionar. Tem gente que às vezes, né, recepciona com a cara feia, não olha nem na cara da pessoa, isso eu já falei. Né? E se eu fosse prefeito, uma das primeiras coisas que eu cobraria para resolver é exatamente atender bem. Humanizar mais o atendimento, isso é necessário. Mas dizer que a saúde é ruim, que é péssima, isso é mentira. E também é o seguinte, não se iludam, não se iludam. Ah, o governo futuro, quem virá, deixou de vir. Vai ter problemas também, vai ter dificuldades também. Isso é fato, isso é notório. Quem viver, verá. Né? Não estou dizendo quem vai estar lá ou deixou de estar. Estou dizendo que é assim que acontece em todos os governos que entram. Tem suas dificuldades, tem suas facilidades, tem suas conquistas, mas perfeição não existe. Aprenda uma coisa, perfeição não existe. Você pode chegar bem próximo disso, mas a perfeição realmente não tem. Nessa noite eu quero também aqui, e a gente respeita a opinião de todas as pessoas, respeita a opinião dos colegas vereadores, cada um tem a sua forma de falar, cada um tem o seu pensamento. Mas aqui eu quero realmente dirigir as minhas palavras à secretária de Educação aqui de Buritis. Dizer que a secretária, é logicamente que ela tem as suas responsabilidades, isso é fato, isso é notório, né? Todo mundo que ocupa um cargo, a chefia de um cargo, tem suas responsabilidades. Só que a secretária, ela não é onipresente, ela não é onipotente, ela não é onisciente, ela não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela não tem como saber de tudo que acontece. Porque as funções são delegadas, né? Delega funções a pessoas pelas quais, obviamente, ela responsabiliza, mas tem atitudes que são atitudes isoladas. E dizer também, secretária, que esse vereador não tem nada contra a Vossa Excelência que desabone a atitude, o trabalho da senhora em si. Dizer que a presunção da inocência, ela é um direito de todo cidadão. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, já apontar e dizer, é assim e tal, não. Às vezes uma coisa começa de uma forma, uma investigação, e termina totalmente diferente. Totalmente diferente. A presunção de inocência é um direito meu, é seu, é de todos nós e de todos os cidadãos. Então, essa é a minha opinião a respeito do trabalho da secretária de Educação de Buritis, da senhora Eliane Teixeira. Então, eu não tenho nada aqui. Às vezes a gente fica calado, parece que nós estamos concordando com tudo que é falado. E cada vereador tem o direito de expressar. A liberdade de expressão, ela é um direito também constitucional, né? É um direito que nasceu lá no iluminismo, lá no iluminismo movimento intelectual do século XVIII, onde o lema era liberdade, igualdade e fraternidade, liberté, igualité e fraternité, porque dentro da Revolução Francesa esse foi o lema, né? E hoje está na nossa Constituição Federal. Nós temos o direito de se expressar, de falar o que pensamos, o que acreditamos. Então essa é a opinião do vereador Branquinho, respeitando a opinião de quem discorde, de quem fala de forma contrária, não tem nenhum problema. Então esse é o meu recado que eu quero dar nessa noite, referente à questão da senhora Eliane Teixeira. Meu tempo está encerrando, o presidente disse que não é para alongar, então não vou alongar. Vou fazer o uso da palavra novamente no momento de liderança partidária. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e pelo canal do YouTube e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, no último sábado, né, dia 13 de abril, aconteceu em nossa cidade mais uma ação de iniciativa do nosso gabinete em prol do Abril Laranja em defesa da causa animal. Uma manhã em que teve como principal objetivo trabalhar políticas públicas e prevenção à crueldade animal. Durante esse mês, abraçamos, né, as campanhas de incentivo às denúncias de flagras e conscientização sobre a importância do bem-estar dos nossos bichinhos, com a finalidade de conscientizar as pessoas sobre os maus-tratos e crueldade animal. Foi uma manhã de muita alegria, bem ali ao lado do posto Montrelato, de frente à rodoviária. Colocamos em prática várias ações, como o primeiro desfile pet de nossa cidade, tivemos feirinha de adoção, onde todos os cães foram adotados, sorteio de mais de 90 brindes, palestras sobre a conscientização do não ao abandono e da importância da castração. Com a Polícia Militar do Meio Ambiente, tivemos também uma palestra bem interessante, e também com a protetora da causa animal, a Larissa. E também, né, a vereadora professora Cibele aproveitou para também estar participando dessa palestra. Tivemos também distribuição de cartilhas educativas, doação de rações e também pula-pula e algodão doce para as crianças. E ali também distribuímos algumas doses de remédios contra algum tipo de doença, né, que pode atacar também os animais, nessa questão de verminoses. Né, a causa animal, ela deu mais um passo para o seu desenvolvimento. E eu agradeço a todos os apoiadores da causa que abraçam comigo essa missão, especialmente aos voluntários, às empresas, o iPet, a Casa do Fazendeiro, Mundo Animal, Agrocampo, também ali Agropecuária FM também, WM, ao posto Montrelato, na pessoa do Alexandre, que além de apoiar o projeto, também nos cedeu o local para que tudo pudesse acontecer. Tivemos mais de 20 empresas nos apoiando e em breve estaremos divulgando em nossas redes sociais, pois o reconhecimento é muito importante, pois se não fossem essas empresas e o apoio, os voluntários e a luta dessa legisladora, nada aconteceria. Agradeço a cada um que fez questão de estar presente neste momento histórico para a causa animal. E a palavra que define, senhor presidente, é gratidão. Gratidão a Buritis e o meu muito obrigado. Me orgulho muito de poder ser a voz daqueles que não podem falar por eles. Sei que ainda temos muito a fazer pela causa animal em nosso município. Mas até aqui, o pouco que conseguimos já tem ajudado bastante a causa. Diversos animais, né, ainda sofrem com a crueldade dos seres humanos, vivendo em condições de abandono e maus tratos. E como vereadora de Buritis, né, compartilho as ideias de campanha e reforço em defesa dessa causa nobre. Também dizer que, nessa noite, que eu gostaria de cobrar do Poder Executivo, junto à sua secretaria competente, uma questão ali da rua 21 de abril, rua que desce ali na entrada da porteira da Fazenda Palmeiras, rumo à descida do Centro de Reabilitação. Essa cobrança, ela tem a finalidade, senhor presidente, de atender a solicitação de moradores que reclamaram para esta vereadora que o pedaço da rua, há muitos anos, se encontra em situação crítica, e que o sonho dos 8 moradores da rua é que seja feito um pedaço do asfalto ou que pelo menos joguem cascalho e façam uma manutenção. São 8 famílias que necessitam de serem ouvidos, afinal são anos vivendo nessa situação. Dizer também à nossa comunidade de Buritis que estive na sede da Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira, conhecendo a estrutura de cobertura que foi construída para abrigar as viaturas policiais do nosso município, obra que foi realizada graças às emendas impositivas de alguns vereadores desta Casa de Leis, dentre eles essa vereadora que também enviou o valor de quase R$7.000. Fico muito feliz de verificar que o recurso destinado foi bem executado em prol da nossa segurança pública. Na oportunidade, eu gostaria de parabenizar também a Polícia Militar, na pessoa do Capitão Ranieri, pelos trabalhos prestados em prol da nossa segurança. Parabenizar todos os policiais que dedicam suas vidas para cuidar e preservar nossas famílias e nossa cidade. Também gostaria de fazer uma cobrança ali sobre a ponte da Santa Maria que dá acesso a São Vicente. Eu recebi ligações de alguns moradores da região do São Vicente, no dia de hoje, que relataram a essa vereadora as dificuldades, senhor presidente, que estão passando para se deslocarem da região para vir à cidade e retornar aos seus lares. É, e trabalhar também ali pela região. O alerta é que eles estão com medo de ter de possibilidades, né, ali de acidentes devido à precariedade das condições da ponte ali na Santa Maria. Esperamos que essa solicitação seja resolvida pelo órgão competente, porque não vai adiantar resolver, mandar um requerimento, apresentar uma indicação, ir lá cobrar, dialogar, ligar, porque não adianta. Né? O vereador manda requerimento, apresenta indicação, cobra, liga, vai lá, conversa. Eu acho que não vai adiantar. Então, vamos cobrar aqui, que talvez aqui seja mais rápido. Também quero dizer nessa noite, cobrar também mais uma vez sobre a questão lá da situação da vala, lá na estrada do PA, Luz da Esperança, lá na região do Pasmado. Já vai para mais de meses e nada até agora de resolver. Hoje pela manhã, né, comuniquei às famílias que estarei tomando uma ação em conjunto com os vereadores dessa casa, que acredito que nós somos 9 representantes aqui, né, vamos abraçar essa situação, porque teremos retorno. Eu acredito, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Boa noite, seu...
A palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público que se faz presente nessa Casa de Leis. Senhor presidente, gostaria aqui de comungar com a fala aqui do nosso colega vereador professor Branquinho, que disse muito bem ali, quando se fala em, às vezes, julgar uma pessoa pelos fatos de outras, né, pelo que outras vêm cometendo, e não sei se vocês viram, todos os nobres colegas vereadores, não defendendo A ou B, mas eu ouvi e ouvi atentamente a reportagem dos fatos ocorridos na semana passada, onde ouvi o promotor dizendo, né, falando ali que está no início de uma investigação, que não tem nada de crime consumado, nem todos também que foi alvo da busca e apreensão, que está envolvido em crime. Então, assim, a gente respeita a opinião de todos, a gente trabalha no âmbito em que a democracia tem que ser em primeiro lugar, né, tem fala mais alto, então a gente ouve e respeita a opinião de todos. A gente acompanha aí o trabalho da secretária de Educação, vem desempenhando um bom trabalho, lógico que não vai responder por atos e de todos os seus colegas de trabalho ali, que ela está à frente de uma secretaria onde tem inúmeros de servidores, colaboradores naquela secretaria, tanto quanto outras também tem. Então, a gente não pode também responder por atos de outros, não estou falando que está certo, tem que ser apurado e como vai ser apurado mesmo, só que eu acho que a gente tem que aguardar, né, já está, né, nas mãos certas, já houve a denúncia, houve o trabalho da promotoria juntamente com a Polícia Civil, Polícia Militar, e agora é aguardar as investigações. Foram apreendidos os objetos, celulares, porém tem objetos apreendidos de pessoas que só foi apreendido para ver se tem algumas confissões dessas pessoas com outras, envolvendo conversas com outras, e não porque ela está envolvida em crime. Senhor presidente, por hora é só, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Boa noite a todos os colegas vereadores e colegas vereadoras, também ao público aqui presente na Câmara Municipal, em nome do meu amigo Israel. Quero estender os meus cumprimentos aos demais aqui na Casa de Leis, também ao público que nos ouve pela Clube FM, aos que nos assistem pela TV Câmara no YouTube. Só para frisar também, junto com as falas dos colegas, a gente tem que aguardar os posicionamentos, todas as direções, na verdade, que tem os seguimentos das demandas, né, judiciais, e a gente confia plenamente também nos nossos agentes, na nossa gloriosa polícia, também no promotor, no Ministério Público. A gente sabe que não existe dois pesos e duas medidas, o que é correto, o que é errado tem que ser punido, né? E eu, até que se prove o contrário, todo e qualquer cidadão é inocente, né? Mas, virando a chave e falando de assunto, como eu fiquei uns dias com problema no telefone, agora que eu consegui arrumar, não pude perceber que desde o dia 26 de março, o nosso amigo, companheiro lá da cidade de Arinos, Ubirajara, Machado Papini, né, coordenador regional da 16ª URG, do Noroeste de Minas, ou seja, a direção do DR aqui do nosso Noroeste. Sou o Birajara, que se estiver nos ouvindo aí, vai o meu abraço também. E ele me enviou um e-mail dos seus superiores e que eu recebi com muita alegria, né? Que diz assim: prezado vereador Wendel Durães, conforme entendimento, após o seu contato com a fiscalização do DR em Belo Horizonte, recebi o roteiro para análise de solicitação de liberação de trânsito CVC, né? Se as rodovias MG-400 e LMG podem ser ou não contempladas. Porém, enfatizo que o DR irá fazer o levantamento e o estudo conforme vossa solicitação. Então, em dizer que há uns dias atrás a gente esteve na cidade de Belo Horizonte buscando essa solução para os transportadores aqui autônomos e empresas que trafegam no nosso município, que necessitam, de fato, dessa liberação, né, a ATE, que já fomos falado tantas vezes aqui, e que eles tinham nos avisado que não contemplaria, que a gente teria que fazer, os produtores, os donos dos veículos, fazer esse estudo por conta própria, vereador Flávio. E agora, depois de mais um contato que a gente fez, até quero agradecer, aproveitar a ocasião para agradecer a deputada Gleice Elias, que nos cordialmente também fez essa cobrança. Eles, o coordenador que faz o levantamento, o senhor Edilson Salatiel Lopes, que é o coordenador de levantamento de estradas aqui do DR de Minas, que encaminhou para ele que o DR irá bancar, irá fazer os estudos sem nenhum tipo de gasto até o momento para os nossos transportadores, no que deixa muito feliz. Afinal de contas, são muitos os impostos que a população paga, que os transportadores pagam, porque carregam o Brasil nas costas e sabe o quanto que é difícil estarem trafegando aí com seus caminhões pela rodovia. Deus o livre, aconteceu um acidente e as seguradoras negarem o pagamento de um bem que é tão caro, vereador Flávio. Então, eu mando aqui, se estiver me ouvindo em Arinos aí, o senhor Ubirajara, muito obrigado aí pelo informativo, pelo e-mail. Também ao senhor Edilson Salatiel, né, por atender mais essa demanda, e que em breve esses estudos possam estar em mão, pois agora nós já temos o roteiro aqui, e em breve possa ser feito, de fato, atentar para que tenha essa liberação do transporte rodoviário para nove eixos aqui, o CVC, no nosso município, tranquilamente, para que os proprietários de veículos e empresas continuem a prestar o seu serviço, pois o noroeste de Minas, Buritis, é um dos maiores produtores de grãos, né? Então a gente precisa muito dessa liberação, tanto aqui para atender todas as regionais aqui de Unaí, os caminhões, os transportadores, como os que vêm de fora, vêm de outros estados, né, que também nem tem conhecimento sobre essa liberação. Mas fato é que a busca não para, a luta não termina, e vamos estar aqui até o último dia, com a graça de Deus, pedindo ao povo, pedindo às nossas lideranças, os nossos órgãos aí competentes, para que atendam o município de Buritis com as suas devidas providências merecidas, né? Então, de outra maneira, eu passei lá pelo evento que a vereadora Cibele mencionou aqui agora mais cedo. Quero parabenizar a senhora mais uma vez. Vereadora, vi que tinha bastante criança, algodão doce, uma galerinha legal lá, e a senhora está de parabéns, o Alexandre também, todos os patrocinadores, né, por essa causa tão especial que é a causa animal, né. E de outra forma, agradecer a cada um dos senhores, né. Se tem alguém mais que vai fazer uso da palavra, porque eu vou passar para a segunda parte da reunião.
Depois, só segunda.
Segunda parte da reunião. Item 1. Segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 15/2023 aumenta o número de vagas da função gratificada de vice-diretor constante na lei complementar 63/2009. Que dispõe sobre o plano de cargos e salários do magistério e trabalhadores da educação e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da proposição. Como é matéria de segunda discussão, os edis não se manifestaram, eu vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Liderança do Partido Novo.
Está liberada a palavra para a senhora vereadora.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Lei, ao público que se faz aqui presente e aos ouvintes da Clube FM. Só para reforçar, né, o convite, o alerta a toda a população aí sobre esse grande acontecimento que vai ter aqui do dia 19 ao dia 21, da saúde, que é para informar que podem qualquer pessoa comparecer ao local sem o agendamento prévio. Não precisa de ter o agendamento prévio. Vocês podem ir aí, vai começar, né, às 7 da manhã, aqui na Cazengue. E se alguém tiver algum pedido de exame também, pode levar. Todas as pessoas que foram até lá vão passar por uma consulta médica. Então, quem não tem encaminhamento, quem não tem exames, pedidos de exames, podem ir que vão ser atendidos. E caso as pessoas que vão passar pela consulta precisem de algum atendimento, de algum exame, os médicos que estão presentes darão esse encaminhamento e encaminharão para as especialidades que estarão contidas nesse mutirão. Então, quero que todos lembram que não precisa de estar agendado, com agendamento. Podem comparecer no local, né, sexta-feira, sábado e domingo.
Nilvia, e é para consulta e cirurgia?
Ah, o oftalmo terá as consultas e quem carece de cirurgia de cataratas vai ser feito no local. Passará pelo oftalmo, são 3 médicos consultando e 1 oftalmo cirurgião. Então, quem houver a necessidade da cirurgia vai ser feito. Os demais serão os exames. Consultará com o ginecologista e fará, né, com os demais médicos, as especialidades que tiver lá, e farão a consulta e logo depois, se for necessário, fará os exames. Na cardiologia, né, a consulta e depois fará o ecocardiograma. Aí terá ultrassonografia mamária bilateral, transvaginal, tireoide, abdômen total. Todas serão feitas lá no momento. Né, a ginecologia aí terá a consulta, passar pela colonoscopia e o preventivo também. Então, todos consultarão e farão, né, os exames também de imediato. E cirurgia será na, né, oftalmologia, que vai consultar com o oftalmo. E precisa de fazer a cirurgia de catarata, vai ser realizada as cirurgias também pela carreta. E podem vir, são pessoas renomadas, médicos renomados, não precisam de ter medo, você entendeu? Que é excelência quem está vindo aqui fazer esse atendimento nesses 3 dias. O atendimento será sempre das 8 às 18 horas. Mas podem chegar às 7 da manhã para poder estar se organizando. Quero aqui também falar sobre as estradas, que nós somos sabedores, estávamos com estradas boas? Sim, andamos em estrada, quem roda o município rodou em estrada boa. Mas nós precisamos das chuvas, e choveu bastante, e as estradas realmente têm muito local ruim. Daqui para o Pasmado vou sempre, né, 2, 3 vezes no mês, e sei como está a estrada. Aqui no, na região aqui atrás da serra aqui, no Cristo Rei também, mas quero dizer também que a equipe, que o município, né, que o Douglas já está à frente, já solucionou alguns problemas aqui atrás da serra e aqui no Cristo Rei já solucionou, ainda estão lá, estão vindo agora, patrolando agora. É esse trecho que da serra acima, né, de Buritis, que vai ao Naí pela estrada de chão. Aqui para Copago também já patrolar e tem uma equipe lá em cima na Serra Bonita. Aqui até o entroncamento aqui de São Vicente com Vila Rosa também já deu uma melhorada. Então estão em três equipes trabalhando. E eu quero dizer a vocês, população, que pode aguardar, que brevemente estará indo para a Barriguda. Aqui no Pernambuco também já deu uma patrolada. dizer para vocês, podem ter paciência, que brevemente estarão, sim, a patrol chegando em cada região. Sei que é difícil as estradas, porque eu também passo uma estrada, né, de terra todos os dias, movimento muito indo para minha casa, e mesmo que roda o município todo também. Mas podem ter certeza que o Douglas, com as suas equipes e o município, está fazendo, né, de tudo para solucionar esse problema dessas, das estradas. Uma vez que nós somos sabedores, como eu disse, que nós andamos sim numa certa época do ano em estradas boas. Mas como nós precisamos das chuvas, aí nós temos as estradas, porque nós temos aí mais de 6 mil quilômetros de estrada de chão. Nosso município ele é muito extenso. É, então, isso aí vem nos acarretar alguns problemas. Mas não é falta da administração estar cuidando das estradas. E também quero dizer aqui que quanto a esses fatos que têm acontecido, que houve, né, esse acontecimento que foi falado aqui, eu tenho grande respeito, né, por todos aqueles que estão nesses cargos. São pessoas que estudaram, que ficaram ali 5, 6 anos. Então, eu, ouvindo as palavras do Ministério Público, achei muito interessante, nem ele mesmo acusou. Ele disse que recolheu, né, houve uma denúncia e que haverá agora, né, a apuração. E que não é porque que houve uma denúncia que quer dizer que são culpados. E eu tenho comigo também na minha vida que o bom julgador por si se julga. Então eu acredito que se tiver erro, com certeza, se terá culpados, vão pagar, vai ser esclarecido para todos nós. Mas não cabe a mim aqui uma coisa que já está na mão de realmente de quem precisa estar, que é da Polícia Civil, do Ministério Público e da Polícia Militar. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, como de conhecimento, né, de toda a sociedade, que foi divulgado, né, voltando aqui ao assunto dos demais colegas, pegando aqui a fala deles com todo respeito, como o vereador Faguinho falou, né, a gente tem que respeitar a democracia para todos. Nós somos aqui formadores de opiniões, né? Cada um com suas opiniões. Quando falo sobre a entrevista do promotor, né? Na rádio e no jornal, tudo acontecido na escola Copago, em uma das reuniões ordinárias desta casa, eu me lembro bem que eu cobrei providências do Poder Executivo junto à secretaria competente em questão dos áudios circulados em relação à postura da diretora da Copago. O Ministério Público, como é do conhecimento de todos nós aqui, realizou junto à Polícia, né, Civil e Militar, uma operação com o nome Educando. E na própria divulgação fala, suspeita de fraudes encontradas de transporte escolar. Acreditamos, senhor presidente, na transparência do Ministério Público, que está trabalhando para dar, a nós desta casa e a toda a sociedade resposta do que realmente envolve esses áudios. Eu estou vereadora, como todos sabem, sou professora e presidente da Comissão de Educação desta casa. E acredito também que se tiver erro, está nas mãos do Ministério Público. Só ele poderá responder a real verdade dessa situação. Então, quero dizer também, senhor presidente, que em Buritis agora possui uma novidade, o Educandário Família do Céu, que a partir do dia 21 de abril, das 7h30 da manhã às 6 da tarde, vai acolher crianças na faixa etária de 2 a 8 anos para desenvolver habilidades através de oficinas, apoio e reforço escolar, culinária, horticultura, educação cristã, ginástica e muito mais. É um projeto para auxiliar no avanço do ensino e aprendizagem das crianças. Também é uma oportunidade para tirarmos crianças da tela e colocarmos crianças para ter mais contato com livros infantis, música e resgatar valores perdidos da verdadeira educação. e para contribuir com os pais que necessitam deixar os seus filhos no contraturno escolar com alguém. Para mais informações, podem estar entrando em contato com a Keila no número 991-98708 ou com a Rayane no 98261489. Ou a partir de segunda-feira que vem, comparecer na rua Aldemar Gonçalves, 156, no bairro Veredas. Desejo aí sucesso à equipe Família do Céu. Devo a palavra ao senhor presidente, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, mais uma vez, faço uma cobrança ao governo municipal, em nome dos moradores do bairro Veredas e também bairro Taboquinha, no que tange à melhoria da iluminação pública. Desde o ano de 2020, estamos cobrando, falando, reivindicando do Executivo a instalação de lâmpadas de LED para os respectivos bairros, e a resposta é sempre a mesma. Estamos preparando, estamos organizando, depois que fazer o recapeamento ou micro revestimento, o tapa-buracos no bairro Veredas, estaremos providenciando. Há um mês, o prefeito esteve aqui, neste plenário, e nos disse que seria depois das chuvas. E fato é, Flávio, que 3 anos e 7 meses já se passaram e ambos os bairros, Veredas e Taboquinha, continuam na escuridão. Chega de tanta promessa infundada. Será que vão esperar aproximar mais das eleições para então realizar respectivas obras? Atenção, população do Veredas e do Taboquinha, fiquem atentos quanto a isso. Convido o nosso prefeito, demais vereadores, imprensa local, a visitar o nosso bairro e ver de perto a situação crítica que está a iluminação. Investir em LED é investir em economia, é investir em segurança, é diminuir a criminalidade, é valorizar o desenvolvimento socioeconômico e proporcionar qualidade de vida aos nossos moradores. A manutenção e extensão de rede de iluminação é paga pelos contribuintes a partir da taxa de iluminação pública cobrada na conta de luz. E a prefeitura precisa, como forma de dar mais segurança para a cidade, acelerar essas trocas e também instalar as lâmpadas de LED nos locais mais precários. Essa demanda, ela é recorrente aqui. Não tem uma semana que não recebo, presidente, moradores do Veredas em meu gabinete com esse assunto. Sou moradora do bairro, o vereador Flávio Galvão é morador do bairro, a vereadora Cibele, e todos nós cobramos diariamente isso do Executivo, e a resposta, como eu disse, é sempre a mesma. Mas nós temos consciência de que tão logo entre o período eleitoral, o prefeito municipal procurará realizar as obras e então bater na porta de vocês, moradores do Taboquinha e Veredas, para pedir apoio e também fazer as suas justificativas. Que todos vocês, cidadãos de bens, que sofreram e sofrem por essa humilhação com tantas cobranças, saibamos dar as respostas nas urnas eleitorais. Digo, presidente, humilhação, porque hora nenhuma foi enviado o projeto para esta Casa de Leis, relatando quais os critérios adotados pela administração municipal para seleção de áreas prioritárias para a implantação da iluminação de LED e se os bairros citados serão contemplados nesse critério de seleção. Falta de recurso? Temos certeza que não é, porque o prefeito sempre afirma estar em dias com as contas, mas porém não mostra investimentos com recursos próprios para tais obras. Quando cogita algo, é sobre a hipótese de empréstimos ou parcerias público-privadas. Dizer, presidente, também que recebi hoje uma carta aberta com pedido de exoneração das funções desempenhadas de dois servidores do nosso município que atuaram no Executivo à frente da Secretaria Municipal de Educação. Nossos amigos Rubenis, coordenadora pedagógica, e Vinícius Farias, coordenador de projetos. Em carta, ambos agradeceram com muita ética a oportunidade de participação e confiança do governo municipal, lembrando do aprendizado que adquiriram enquanto estiveram na pasta. É natural que profissionais de tamanha competência sejam despertados para novos desafios, ao mesmo tempo que lamentamos a perca desses grandes profissionais. Enquanto vereadora nesta Casa de Leis, que sempre precisou de exercer a nossa função como legisladora e fiscalizadora na busca de atendimentos e de respostas quanto aos requerimentos e ofícios protocolados na secretaria competente, quero dizer que tenho muita gratidão por todo o trabalho executado por vocês, o Benice e Vinícius, junto à Secretaria de Educação, e reiterar que faço votos de sucesso nessa nova caminhada que ora se inicia, lembrando que Deus nos ensina a transformar pedras no caminho em bênçãos. Presidente, quero também informar a população que o projeto de lei, o qual o prefeito solicita mais um financiamento de 5 milhões, mais um empréstimo, mais uma dívida, está nessa casa apto para votação, porém não foi incluído em pauta hoje, porque isso é discricionário do presidente. Quero relatar mais uma vez a todas as pessoas que têm procurado o nosso gabinete para saber quanto ao nosso posicionamento, dizer que segue da mesma forma como falei na semana passada. Sou favorável ao projeto, mas com emenda. Emenda para que entre em vigor as obras a partir de janeiro de 2025, por entender que o gestor teve praticamente 4 anos para fazer recapeamento e pavimentação e não o fez. O município possui usina para pavimentação asfáltica, que inclusive foi adquirida há 2 anos no valor de R$1 milhão, com compromisso de asfaltar vilas e distritos, e que hoje está aí mal servindo para fazer na nossa cidade tapa-buracos. Tivesse pego, Romeu, esse R$1 milhão e investido em recapeamento, não teria um custo-benefício melhor? Temos que pontuar que só de dívida para pagamento futuro, o município deve mais de R$36 milhões. Quer agora o gestor do nosso município mais um empréstimo para recapeamento, faltando 6 meses para as eleições. A pergunta que todo mundo me faz, com um orçamento, vereadora, de R$150 milhões anual, a prefeitura não consegue executar uma obra de R$5 milhões, que não representa nem 5% do total do orçamento do município? Agora tenta o mesmo jogo, falar que a Câmara tenta atrapalhar o desenvolvimento, usa dos seus servidores para levar à população informações distorcidas, convoca cargos comissionados a vir para este plenário para pressionar os vereadores. E quero deixar claro que essa vereadora não tem medo de pressão, não. Se com o diálogo nem sempre conseguimos entrar em um denominador comum, não vai ser sob pressão que estarei mudando algum posicionamento meu aqui nesta Câmara. Dizer também que quando essa vereadora se posiciona, dá parecer nas comissões quanto a determinada matéria, antes de tudo, primeiramente, verifico, estudo detalhadamente sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto, olhamos os orçamentos, fazemos requerimentos de informações, além de ouvir a opinião da população, parte mais interessada. E ainda e principalmente, busco do Senhor a direção e sabedoria para decidir e então me posicionar de forma correta e justa. Talvez não somos bem compreendidos, mas procuro fazer o meu melhor aqui nesta casa. E foi pensando também em nossos servidores e fornecedores, em não colocar em risco o FPM e ICMS, principais fontes de receita, que tomamos a decisão de aprovar o projeto, mas com a emenda, para que entre em vigor em janeiro, a partir de janeiro de 2025. Finalizando, presidente, as nossas palavras, quero também parabenizar a vereadora Cibele pela ação de conscientização à população em virtude do Abril Laranja, mês de prevenção contra a crueldade animal, abandono, maus tratos, tortura e abuso. Soube que foi lindo a campanha que a senhora vereadora Cibele proporcionou neste sábado em nosso município, em prol de uma bandeira que ela tanto defende, que é a causa animal. Presidente, quero pedir ao nosso secretário de transporte, o Douglas, também sou sabedora, como a vereadora que me antecedeu, vereadora Nilva, diz, que o nosso município ele é extenso em estradas rurais e tamanha é a demanda na pasta do secretário. Mas eu quero pedir, em nome dos moradores, pessoal da agricultura familiar, que precisa de fazer o escoamento de seus produtos até as nossas feiras, da região do Banco da Terra, e também Barriguda 1 e também São Vicente, estradas que passei recentemente e que carecem também das manutenções. Então a gente deixa esse pedido ao nosso secretário de transporte. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui no plenário mais uma vez e agradeço a oportunidade. Presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, agora um tempo um pouco mais longo. Eu cumprimento Vossa Excelência mais uma vez, estendo os meus cumprimentos aos meus colegas vereadores. Cumprimento também o pessoal aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Cumprimento o Wildney, estendo os meus cumprimentos também aos demais. E cumprimento o povo de Buritis também mais uma vez, que estão nos vendo e que estão nos ouvindo. Nos vendo via transmissão da TV aqui da Câmara e nos ouvindo via rádio 91,9. Rádio Clube FM Buritis. Quero começar cobrando, eu fiz um compromisso de cobrar e não tinha falado em outras reuniões, o Anivalton, não sei se pode dizer o nome, mas vou dizer que é Andréia, lá na Barriguda 2, eles têm um problema para atravessar um córrego que eles chamam aqui, vou ler do jeito que está escrito, do jeito que ele escreveu aqui, né? Ele fala que o córrego é chamado de Salobo, que precisamos de uma ponte, porque na época de chuva é muito difícil de passar no córrego devido ao aumento das águas. As pedras também, sem contar que sem a ponte a ladeira fica muito alta e escorregadia, dificultando a passagem dos carros e também o carro da escola, que quando está chovendo não consegue atravessar esse córrego aí lá na Barriguda 2. Então fica aqui Anivaldo e André as cobranças desse vereador, pedir ao governo municipal que possa tomar as providências, o córrego é pequeno, né, a ponte é pequena, e que possa fazer essa ponte para sanar esse problema desses moradores, né, especialmente aqui o Anivaldo e a Andréia e demais pessoas que residem nessa região, sanar esse problema construindo a ponte para essas pessoas, uma vez que ele relata que o transporte escolar tem muita dificuldade, quando chove não tem como atravessar, né, ter acesso lá na região deles. Então fica aqui as cobranças nessa noite, esperando ansiosamente que o prefeito, o governo municipal, possa realmente atendê-los, né, e sanar esse problema lá na Barriguda 2. Dando sequência aqui minhas palavras, eu quero dizer também que hoje eu fiz uma visita lá na garagem, e o motivo da visita é exatamente acompanhar os reparos que estão sendo feitos na balsa que será colocada lá no Rio São Domingos, na proximidade do distrito de São Pedro do Passa Três. Estou muito feliz, já está findando a reforma na balsa. Essa balsa vai ser uma mega conquista para os moradores que atravessam o rio São Domingos, lá para o outro lado do Formoso, Fazenda Santa Inês, naquela região, e para eles também que vêm de lá para cá em direção ao distrito de São Pedro do Passa Três, para fazer suas compras no distrito, fazer suas compras em Buritis. Muitos moram de lá, mas votam em Buritis, votam no distrito de São Pedro do Passa Três, contribuem com a economia local, nos comércios do distrito, nos comércios aqui em Buritis. Nada mais justo do que eles sejam realmente agraciados, não, com essa mega conquista, com essa balsa que vai ser extraordinária lá. E aqui dizer publicamente, agradecer, né, nós temos que agradecer e parabenizar o governo, na pessoa do prefeito Kênis Soares Rodrigues, o Júnior, secretário também, muito empenhado e dedicado. Sei que você deve estar nos ouvindo nesse momento, Júnior. Realmente a sua palavra é igual, é como a minha, não tem curva. Quando fala, cumpre o que fala. Isso realmente é muito importante e é uma parte que eu admiro em você. Saiba que o vereador tem uma admiração exatamente por isso. E o prefeito também, quando fala, procura cumprir a sua palavra também. Isso também, da minha parte, tem a minha admiração. Eu realmente não admiro pessoas que falam e não cumprem o que falam. Então, vocês, vossas excelências, cumprem o que dizem. Quando promete, vai lá e fala e faz. Então, os meus parabéns ao governo municipal, os meus parabéns também ao Júnior pelo empenho e dedicação para levar essa balsa e sanar o problema daquele povo da região lá do distrito de São Pedro do Passa Três. Agora, para findar as minhas palavras, como eu sou um vereador que nunca fiquei e não ficarei em cima do muro, porque eu sou um vereador que, quando tem de dar minha opinião, eu dou minha opinião, sim, esperei o momento oportuno para falar, para mostrar e dizer a minha opinião. Nessa noite vou expressar a minha opinião a respeito do financiamento de 5 milhões. Essa casa, ela já votou todos os financiamentos que passaram por aqui e os vereadores votaram nos financiamentos. Primeiro, segundo, terceiro, financiamento de cascalhamento. Eu fui o único que votei contra o financiamento de cascalhamento e deixei bem claro e nítido, isso está no meu Facebook. Cascalhamento não é obra e, portanto, o vereador Branquinho se posicionou contrário naquele momento. Quanto a esse financiamento de 5 milhões, eu acho que nós devemos fazer um questionamento. Perguntar ao povo do bairro Planalto o que eles acham desse financiamento. Porque, embora a gente sabe que o projeto contempla o pessoal do bairro Planalto, perguntar ao pessoal da Vila Maravilha, porque nós sabemos que esse financiamento também contemplará os moradores da Vila Maravilha. Perguntar aos moradores do centro, das vilas e distritos, pois nós sabemos que pode ser contemplado também com esse financiamento de 5 milhões. E também perguntar às pessoas, se você fosse prefeito, se você fosse prefeita, você queria fazer um financiamento para deixar para outra pessoa executar ou você quer executar no seu mandato? Afinal, o prefeito está vivo. Afinal, o prefeito tem tempo ainda hábil para executar e para fazer aqui em Buritis. Porque se eu fosse prefeito, eu jamais faria um financiamento para deixar para outro levar mérito. Se eu fosse prefeito, eu faria no momento que eu estou como prefeito. O problema é agora, o problema é da agora, o problema é do momento. E quem está com lama na sua porta de sua casa, no período de chuva, e quem está com poeira na porta de sua casa, no período de seca, ele quer o seu problema resolvido. Ele não está preocupado se é financiamento ou se não é financiamento. Uma vez que o município, ele anda em dia com as suas obrigações, isso é fato, isso é notório. Na saúde, na educação, anda em dia em todos os setores. Então, esse financiamento, que tem um prazo de dois anos para começar a pagar, não é que vai falir o município. Em outras oportunidades, o vereador professor Branquinho se manifestou contrário, como eu mencionei para vocês, financiamento de cascalhamento. Então, nesse momento, eu digo a vocês, moradores do bairro Planalto, a vocês de Vila Maravilha, a vocês do centro da cidade, você que tem a buraqueira na porta de sua casa, você que tem lama no período de chuva na porta de sua casa, você que tem poeira no período de seca na porta de sua casa, o distrito de São Pedro do Passa Três também precisa de recapeamento naquelas ruas antigas de pavimentação. A você, você é contra o financiamento? Ou você é a favor que espere lá para o ano que vem? Então, a minha opinião, essa é a minha singela opinião. Eu sei que muitas pessoas, muitos eleitores vão discordar do Branquinho. Ah, que o Branquinho não sei porque tem um lado político por trás de tudo isso. É lógico que existe oposição e situação. Existe uma visão da situação, existe uma visão da oposição, isso é natural em política. Agora, o que eu tenho que fazer é respeitar a opinião dos colegas vereadores, mas não deixando de explanar e explicar a minha opinião, o meu posicionamento. O importante é atender o povo. Aquele que paga os seus impostos tem o direito de ter um asfalto digno na porta da sua casa. Aquele cidadão que cumpre com a sua obrigação tem o direito de eliminar a buraqueira na porta da sua casa. Aquele cidadão que mora no meio rural tem o mesmo direito daqueles que moram na cidade. E nós temos que deixar essa questão da politicagem de lado. Ah, porque é o grupo A, o grupo B, o grupo C, não interessa. O povo tem que ser o principal alvo da política. A política só existe uma razão para ela existir. É transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. Enquanto ficar com politicagem A ou B ou C, com um grupo político, e esquecer o povo sofre no meio dessa briga. Nós temos que realmente defender os anseios do nosso povo. E vem procurando fazer isso. Vem procurando deixar divergência, dialogar com quem for preciso dialogar. Mas o mais importante é atingir o principal objetivo, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, tanto do campo quanto do meio rural. Nosso trabalho tem mostrado isso. Eu costumo dizer que eu sou uma árvore de bons frutos. Até publiquei um vídeo aí, coloquei uma música nesse sentido, porque os frutos são visíveis. Quem só não vê, quem não quer ver. E isso é o mais importante. É que não desqualificando e não tirando mérito de nenhum vereador e nenhum colega vereador. Minha fala sempre foi respeitosa, mas não tenho medo de expressar o que penso e o que acredito. Porque eu fui vereador, estou vereador 3 mandatos, exatamente pelo meu posicionamento, pela coragem de falar o que penso, pela coragem de cobrar o que tem que ser cobrado, pela coragem de reivindicar o que tem que ser reivindicado. Então, nessa noite, estou aqui para isso. E aí você vê publicações nas redes sociais de gente dizendo, ah, o vereador branquinho já é professor, está vereador e ainda pega diária para viajar. Desafio, qual vereador aqui que nunca pegou diária para viajar? Talvez eu seja o que menos viaje. Talvez o que menos viajou, mas não estou aqui para pedrejar ninguém, porque é um direito dos vereadores. Todos vão para eventos para se capacitarem, para se prepararem, para defender melhor o seu povo, aqueles que acreditaram neles. E eu não culpo ninguém aqui. Mas tem os covardes, existem aqueles covardões, né, que tem o ódio dentro de si, que às vezes querem atacar. Mas ninguém ataca a árvore que não dá bons frutos. Só ataca a árvore que dá bons frutos. E só ataca sapo vivo. Né? Porque se o sapo morto, ninguém quer chutar, ninguém quer fazer nada. Mas se estiver vivo, né? Não que seja literalmente dita a palavra que eu estou falando aqui. Mas se for, não tem valor nenhum, não faz nada, ninguém fala nada. Mas quando alguém se destaca, quando a estrela brilha, é atacado de forma covarde. Como acontece nos grupos de WhatsApp que tem por aí, que eu não estou lá dentro, nem quero estar, mas que pessoas que estão lá dentro mandam mensagens para quem está de fora, manda para mim. De forma covarde. Mas eu quero que vocês saibam que o vereador professor Branquinho, enquanto estiver nessa casa de leis, vai defender o povo. Porque essa foi a razão pela qual eu me elegi vereador. Não para me envergonhar o meu povo e nem o povo que acredita. É para defender, é para ser voz, é para ser vez. A democracia ela é representativa. Nós sabemos muito bem disso. Se você não representar bem o seu povo, quem que vocês vão representar? Representar grupo político, paixão de grupo político? Eu não represento paixão de grupo político. Para aqueles que disseram para mim, Branquinho, você mudou de lado, eu nunca mudei de lado e nunca mudarei. O meu lado é o povo. Desde quando eu entrei em 2013, até agora o meu lado sempre foi defender o povo, o nosso povo. Tanto da cidade quanto do meio rural. Trabalho notório, respirador na cidade de Buritis, quando a pandemia estava acontecendo o auge. Pessoas morrendo. O vereador Branquinho conseguiu o único conseguido aqui. Ambulância novinha para atender durante a pandemia também. Tratores, asfalto, pavimentação asfáltica e muito mais. E vem conseguindo muito mais para as escolas, de uma forma geral, mais de 2,5 milhões de recursos para Buritis, de uma forma geral, tanto cidade quanto meio rural. Eu vou encerrar aqui a minha fala, queria falar muito mais, mas o colega vereador Faguinho também é do PL e quer fazer uso da palavra, então eu vou passar a palavra. Eu peço desculpa, então, vereador, pelo amor de Jesus Cristo. Porque, assim, eu falo rápido já, porque o tempo já é curto, né? E aí, me empolguei, mas...
Concede um minuto.
Pode ficar à vontade, vereador.
Gostaria que o nosso presidente que considerasse aqui, me permitisse só um minuto aqui, me falar aqui um pouco até comungar novamente com as falas do nosso vereador, professor Branquinho, a respeito do financiamento, do projeto, né? Para fazer o financiamento... que está nesta casa aqui, eu comungo com a fala dele, eu acho que o dinheiro do povo tem que ser investido para o povo, tem que retornar para o povo, e se está liberando esse financiamento, creio que nenhuma instituição bancária não faria nenhum empréstimo, nenhum financiamento para um município que não conseguisse pagar. E eu tenho, vereador professor Branquinho, até uma emenda aí que eu pedi ao jurídico para estar fazendo, que é a inclusão da Avenida Uberaba, que precisa muito ser feito o asfalto e a rede fluvial naquela avenida, que só os moradores ali da região, do IP, do bairro Veredas ali, que sabe falar o seu sofrimento ali naquela região. Então essa é a minha emenda que eu vou colocar no projeto para que, passando esse projeto do empréstimo, que seja feita ali aquela obra que é do asfalto da Avenida Uberaba. Devo a palavra e desculpa isso, presidente.
Presidente, findando aqui só uma frase que eu esqueci e não posso deixar esquecer.
Vamos cumprir aqui, Branquinho. Vamos cumprir para não ter bagunça.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Líder do PSDB. Senhor presidente, boa noite novamente a todos. Parece que essa casa é proibido fiscalizar, né? Eu quero aqui dizer que o que eu li agora anteriormente... foi sobre uma matéria do 16º Departamento da Polícia Civil, onde eu vou repetir aqui, a operação busca apurar e combater esquema de fraude à execução de contratos administrativos. Não falei nada, não é um texto meu, é um texto da matéria onde ocorreu a operação onde há indícios de fraude. Quero dizer aqui que eu exerço o meu mandato com independência e autonomia. Eu sou muito tranquilo quanto a isso e não sou bajulador de quem quer que seja. Não tem cargos indicados na prefeitura, não preciso, justamente por esse motivo, de poder fiscalizar e criticar e fazer o real trabalho nosso, que é fiscalizar, que é o trabalho do vereador. Quero dizer aqui, senhor presidente, que chegou um projeto nessa casa de monitor, criando 15 vagas, vereadora Vânia, onde o salário é de R$ 1.412,00, que daria um valor de R$ 21.180. Por que que a gente sempre está sugerindo à secretária de Educação, onde eu gosto de frisar a sua incompetência, por que que ela, com o mesmo valor, ela não contrata 8 profissionais de AEI, que daria para estar atendendo aqueles alunos que estão precisando do profissional? Daria um valor de R$ 28.600, passaria um pouco dos 15, mas é o que a gente precisa estar cobrando aqui para aquelas crianças com autismo. Mas, infelizmente, em uma informação bem concreta, a secretária de Educação disse que, por questão de honra, não irá colocar mais profissionais de AEE devido à cobrança deste vereador. Infelizmente, é o que eu sempre falo aqui, é a incompetência que ela tem, é o despreparo que ela está tendo, porque os profissionais que eu estou pedindo não é para mim, né? É para os alunos que estão necessitando do profissional. E a gente sabe muito bem, ouvimos pais, a vereadora Vânia sempre está ouvindo os pais aí no seu gabinete, é lamentável que o prefeito não ouve, não a voz minha, mas dos professores que estão em tratamento com depressão, justamente por causa dessa secretária. Infelizmente, o que eu falei aqui talvez possa doer em alguns, mas a realidade é essa. Eles tiveram conhecimento dos áudios, onde a própria diretora fala que teve rolo. E rolo é igual falei, está se tratando com dinheiro público. É uma vergonha o prefeito não ter afastado a secretária, nem o coordenador de transporte escolar, a diretora da Copag foi afastada por medidas cautelares, né? Então, infelizmente, se for para nós esperarmos uma atitude do prefeito, que para mim ele está conivente com a situação, onde ele teve conhecimento e não tomou atitude, é lamentável. Quero aqui dizer de uma denúncia que eu recebi dessa diretora, dessa secretária, que quando a gente fala aqui, é a realidade, é incompetência sim. Doa a quem doer, irei continuar fiscalizando todos os dias que eu estiver nessa casa até o último dia do meu mandato. Os diretores estão tirando os professores de AEE da sala para substituir professores faltosos e de atestado. E querendo ou não, isso é crime. Tá? Enquanto os alunos de AE ficam sozinhos sem atendimento, é obrigação de substituir os professores, é da diretora e da vice, e não de professor de AE que está ali para isso. Enquanto não for contratado para ser o professor eventual, e pedagoga também não pode substituir, e essa é a função, não é a função delas. Então, senhor presidente, é lamentável o que está acontecendo. Infelizmente, tem gente que fecha os olhos e não quer enxergar a realidade. Volto a dizer que estarei aqui sempre cobrando, doa a quem doer. Chegou denúncia a esse vereador, irei encaminhá-la para o Ministério Público, sim. E quero dar um recadinho para aqueles que estão fazendo rolo no município. Durma bem vestido, porque a polícia pode bater na sua porta 6 horas da manhã e você pode estar mal vestido para sair da sua casa.
Concede uma parte,
vereadora?
Queria pedir, Vossa Excelência, esse minuto, justamente para mais uma vez dizer neste plenário que lamento muitíssimo, em nome das mães e das crianças que têm a síndrome do espectro autista e que necessita do professor capacitado para os atender em salas de aula. De fato, o vereador Flávio Galvão se expressou bem, o projeto tramitou aqui na comissão hoje pela manhã. Acredito eu que ele também estará apto até a semana que vem para a votação. E o que nós temos pedido há mais ou menos 3 meses neste plenário é para se criar, para ampliar o número de vaga para professores de AEE e não assessores de monitoramento em salas de aula, para trocar fralda de aluno, para cuidar de suas refeições ou de sua segurança, coisas básicas. Isso aí, Flávio, chama babá. Hoje eu tive a oportunidade de receber uma pedagoga, Yolanda Freitas, em meu gabinete, justamente uma profissional capacitada que trabalha voluntariamente ali na PAI, em atendimento, para que ela, né, falasse conosco através de um bate-papo a importância que se é um professor capacitado para lidar com essas crianças. Mas parece que a nossa secretária, a qual eu tenho muito respeito, que eu tenho respeito por cada profissional, por cada servidor que existe nessa casa, mas parece que ela não quer entender ou ela não tem a sensibilidade de se colocar no lugar do outro. E isso nos entristece muito. Dizer também, para findar minhas palavras, dentro da sua parte, vereador Flávio, que eu ouvi atentamente cada palavra pelos vereadores que nos antecederam, e da mesma forma eu tenho respeito por todos, e gostaria que também nos respeitasse quando falam de que os nossos posicionamentos é por politicagem, e eu não trabalho dessa forma. Quando eu falo algo, como eu disse aqui, é com convicção. Ora, nem eu dei um posicionamento sem antes ouvir os moradores do meu bairro, sem antes ouvir os moradores do bairro Planalto e até mesmo das vilas do nosso município. Mas volto a dizer que eu trabalho com muita seriedade e responsabilidade, tentando também cumprir a lei do nosso município. E a lei de responsabilidade fiscal proíbe criação de despesas nos 8 últimos meses do gestor do nosso município. E existe aqui, né, um projeto para levantar recursos em menos de 8 meses. Então, eu estou votando, expressei o meu posicionamento com responsabilidade. E volto a dizer, nós não somos contra, ora nenhum, os recapeamentos asfálticos. Mas, convenhamos, o município tem 150 milhões de receita no nosso município, não pode tirar 2% dessa receita para fazer recapeamento asfáltico? Gastaram R$1 milhão, e vou voltar a dizer, R$1 milhão para adquirir uma usina de pavimentação asfáltica. Por que, Edna, que não pegou esse R$1 milhão e fez investimento para pavimentar e fazer seus recapeamentos asfálticos? Né? Então, eu respeito aqui, o voto, ele é democrático, respeito a opinião de cada um de vocês. Mas tem um respeito quando fala também que nós estamos expressando o nosso posicionamento com politicagem, porque eu não tenho tratado dessa forma, ora nenhum, os meus colegas. Obrigada. Devolvo a parte, vereador Flávio Galvão.
Pois não, vereador. Senhor presidente, só para finalizar, sobre essa questão do asfalto, é lógico que respeitando a opinião de todos, mas a gente tem que preocupar com o mais importante do município, que é a nossa saúde financeira, né? Eu sou servidor público, talvez alguns aí possam não preocupar, mas a gente tem uma preocupação com a saúde financeira do município. Então, aqui ninguém falou hora nenhuma que é contra o financiamento de 5 milhões. O prazo já está finalizando pelo período eleitoral, nós somos a favor com a emenda para que o próximo gestor, seja ele o que for que entrar para ano que vem, a escolha da melhor forma, se retira esse financiamento ou não. Mas, de forma alguma, a gente é contra o financiamento. Não adianta ninguém querer aqui colocar, o prefeito querer colocar a população contra nós. Eu acho que ele deveria ter preocupado lá atrás, quando ele liberou o bairro Planalto, sem estrutura do bairro. Isso é preocupante e foi, para mim, um erro gravíssimo que ele cometeu, e até mesmo os vereadores dessa casa. Agora, querer pôr a culpa em nós aqui, hora nenhuma a gente está falando que é contra. Aprovamos, porém, com a emenda da vereadora Vânia. Senhor presidente, boa noite a todos, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Boa noite a todos novamente. É Claro que é muito importante, louvável a opinião de cada vereador, afinal de contas são formadores de opiniões, né? Todos têm a sua visão de projetos, né? A ou B, como foi dito aqui. As divergências, né? Mas o importante é que o diálogo está acontecendo, os vereadores têm conversado e a opinião ela é muito importante para que seja feito o melhor para a cidade de Buritis, né? O presidente não vota nessa matéria, mas se votar seria a favor, na sua íntegra, né? No jeito original que ele veio. Por eu também ter o entendimento que a fonte pagadora é a mesma, né? Ou daqui a 2 anos prefeito A, prefeito B. Fato é que quem vai pagar é a prefeitura do município de Buritis, né? Então, nessa questão, o meu voto seria favorável ao empréstimo, sim, para que possa ser executado essas obras aqui dentro do município. E sempre que há uma empresa, a gente sabe, nos créditos bancários, nas entidades bancárias, que ela só oferece créditos aquelas pessoas que estão em dias, assim como as empresas também que estão em dia, que têm saúde financeira. Então, por isso, eu não vejo problema quanto a isso, porque o Banco do Brasil, ele mesmo que se propôs a fazer esse financiamento por um órgão que está em dias com as suas dívidas, com a sua saúde financeira, né? Mas é muito importante que cada um, sim, exponha o seu pensamento. E é legítimo, né? Afinal, a casa do povo é democrática e aqui estão legisladores para que possam fazer que as coisas andem dentro da normalidade do poder público, né? Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas matérias aptas à votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Fagner da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo Mariquita, justificou sua ausência. Vereadora Nívia Prisco.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas, teve que sair um pouco antes. Vereadora Vânia. Presente. Vereador Endurães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos, convido para participar da 12ª reunião ordinária realizada-se no próximo dia 22 de abril de 2024. Boa noite a todos e que Deus abençoe os vossos lares.